Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro A Arte Perdida de Ler os Sinais da Natureza, de Tristan Gooley. É um guia de observação ambiental voltado à navegação natural, à interpretação do tempo e à compreensão prática das paisagens. O autor, navegador e explorador britânico, reúne ensinamentos desenvolvidos em expedições e em sua experiência de deslocamento por ambientes rurais, costeiros, urbanos e selvagens. Em vez de apresentar a natureza como um conjunto de curiosidades isoladas, o livro propõe que vento, nuvens, plantas, relevo, água, luz, rastros e comportamento animal formam um sistema de indícios interligados. Seu objetivo não é substituir instrumentos de segurança, mapas ou previsões meteorológicas, mas recuperar uma atenção treinada para o que já está visível ao redor. A obra combina divulgação de conhecimentos ao ar livre, técnicas de orientação e reflexão sobre a dependência contemporânea de tecnologias como GPS, com centenas de dicas. Gooley convida o leitor a testar padrões, comparar sinais e reconhecer limites, tratando cada ambiente como uma fonte de informação que exige contexto e observação paciente. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a paisagem como sistema de evidências, não como cenário. O princípio organizador do livro é que a paisagem contém informação utilizável para quem aprende a observar lá de modo comparativo. Gooley não reduz a leitura da natureza a um truque único, como encontrar musgo em uma árvore ou olhar uma direção específica do céu. Seu método depende de reunir evidências à posição do sol, à inclinação do terreno, à exposição ao vento. A forma como a vegetação cresce e as marcas deixadas por água ou circulação humana. Cada elemento sozinho pode ser ambíguo. Vários sinais coerentes tornam uma conclusão mais confiável. Essa lógica aproxima a orientação natural de uma investigação. Uma árvore pode crescer de forma assimétrica por luz, vento, competição com outras árvores ou danos anteriores. Portanto, a observação útil não pergunta apenas o que um sinal significa, mas quais condições podem ter produzido aquele sinal. Ou, a lição tem valor além da sobrevivência, ela substitui a busca por respostas instantâneas por um processo de atenção, hipótese e verificação. Ao ensinar o leitor a notar relações entre detalhes aparentemente comuns, o livro transforma caminhadas, viagens e permanências ao ar livre em exercícios de interpretação ambiental. A habilidade central não é memorizar centenas de regras, mas compreender padrões locais e avaliar a convergência entre pistas. Em segundo lugar, orientação sem GPS exige cruzar luz, vegetação e relevo. A orientação é uma das aplicações mais concretas apresentadas por Gooley. O livro explora indícios fornecidos pelo sol, pela lua, pelas estrelas, pelo crescimento das plantas e pela configuração do terreno. O aspecto decisivo é evitar a falsa promessa de que um único elemento sempre aponta para um ponto cardeal. No hemisfério norte, por exemplo. A maior incidência de sol pode influenciar a densidade de folhagem, galhos e rizes em certas situações, florestas fechadas, sombras. Ventos predominantes e competição por espaço alteram esses efeitos. A utilidade dessas observações está justamente em saber quando elas são aplicáveis. O leitor é levado a circular em torno de uma árvore, olhar o conjunto da vegetação e confrontar a impressão inicial com outros elementos do lugar. O relevo também oferece referências em costas, vales, drenagem e exposição solar, moldam tipos de solo e cobertura vegetal. A navegação natural nessa abordagem não equivale a abandonar bússola, mapa ou GPS em situações críticas. Ela cria redundância e consciência espacial, permitindo perceber onde se está, de onde se veio e quais caminhos a paisagem torna mais prováveis. Essa competência é especialmente relevante quando equipamentos falham, quando a visibilidade muda ou quando o objetivo é compreender o percurso. E não apenas seguir uma rota indicada. Em terceiro lugar, vento e nuvens como leitura probabilística das mudanças do tempo. Gooley dedica atenção especial à meteorologia observacional, mostrando que o clima iminente pode ser percebido em movimento, texturas e contrastes, antes de ser confirmado por uma previsão formal. Vento, nuvens, umidade, visibilidade e comportamento de superfícies d'água oferecem pistas sobre a circulação atmosférica local. Entre os recursos discutidos está a observação da direção do vento em relação ao deslocamento das nuvens. Usada para inferir a possível aproximação de frentes e mudanças nas condições. A importância dessa técnica não está em prometer certeza absoluta, mas em estimular uma leitura dinâmica do céu. Nuvens não devem ser vistas apenas como formas decorativas. Altitude aparente, velocidade, camadas e direção podem revelar que massas de ar diferentes estão interagindo. O mesmo vale para alterações súbitas de vento, que podem sinalizar transições relevantes, embora dependam da geografia e da escala do fenômeno. O livro, assim, incentiva uma atitude probabilística, sinais meteorológicos aumentam ou reduzem a chance de determinadas condições, mas não eliminam a necessidade de prudência. Para caminhantes, navegadores e viajantes, essa prática ajuda a antecipar desconfortos e a decidir sobre abrigo, roupa, ritmo ou retorno. Intelectualmente, ela também corrige a ideia de que a previsão do tempo só pode vir de uma tela, reconhecendo que a atmosfera deixa evidências acessíveis à observação direta. Em quarto lugar, plantas, animais e água revelam as condições específicas do lugar. Outro eixo da obra é a leitura dos seres vivos e dos recursos naturais como respostas às condições de um ambiente. Plantas orientam folhas e flores em função da luz, desenvolvem estruturas influenciadas por disponibilidade de água e ocupam áreas compatíveis com solo, sombra e drenagem. Animais, por sua vez, ajustam seus movimentos e atividades a alimento, abrigo, temperatura e perturbações climáticas. Gulley usa essas relações para mostrar que observar organismos não é procurar presságios infalíveis, mas identificar efeitos concretos de condições ambientais. A presença de determinadas formas de vegetação pode sugerir umidade, exposição solar ou características do terreno. Raízes, cursos d'água e vegetação associada a áreas úmidas podem contribuir para avaliar onde a água se concentra. Contudo, o livro não autoriza generalizações imprudentes sobre potabilidade ou segurança. Encontrar água e decidir usá-la são questões distintas, pois contaminação, sazonalidade e atividade humana podem invalidar uma inferência simples. Essa ressalva é coerente com o método geral da obra Sinais Naturais, precisam ser confrontados com o contexto. Ao destacar plantas, animais e água, Gulley amplia a noção de navegação. Localizar-se não é apenas saber a direção norte. É entender o tipo de lugar ocupado, seus recursos, seus riscos e as forças ecológicas que o moldam. Por último, recuperar a atenção ambiental sem transformar dicas em certezas. A tese cultural de A Arte Perdida de Ler os Sinais da Natureza é que a conveniência tecnológica pode enfraquecer a atenção direta ao mundo físico. Consultar previsão meteorológica, aplicativo de mapas ou dispositivo de localização é útil e, em muitos casos, sensato. O ponto de Gulley é que o uso exclusivo dessas ferramentas pode tornar o observador passivo diante de evidências que continuam disponíveis no ambiente. Sua proposta é recuperar uma competência, complementar perceber, formular perguntas e testar interpretações durante o deslocamento. A grande quantidade de dicas reunida no livro pode ser lida de duas maneiras. Uma leitura superficial transforma cada dica em regra rígida e corre o risco de produzir erros, sobretudo porque muitos sinais variam conforme latitude, estação, habitat e clima local. Uma leitura mais produtiva entende as dicas como repertório para investigação. O leitor aprende a distinguir indício de prova, a procurar confirmações independentes e a reconhecer quando os dados são insuficientes. Essa postura também responde a críticas razoáveis sobre o grau de validação científica de algumas deduções tradicionais ou empíricas. O valor mais sólido do livro está no hábito de observar padrões verificáveis e manter incerteza quando necessário. Assim, ele não defende uma oposição simplista entre natureza e tecnologia, mas uma relação mais competente com ambas usar instrumentos, preservar margens de segurança e, ao mesmo tempo, não perder a capacidade de ler o terreno. Em conclusão, A Arte Perdida de Ler os Sinais da Natureza interessa principalmente a caminhantes, campistas, praticantes de atividades ao ar livre, navegadores, viajantes e educadores ambientais. Também pode atrair leitores urbanos que desejam desenvolver uma percepção mais precisa das mudanças de luz, do vento, da vegetação e do desenho das ruas e parques. Seu benefício prático está em ampliar a capacidade de orientação e de antecipação de condições ambientais, sempre como complemento a planejamento, mapas, equipamentos e protocolos de segurança, O ganho intelectual é mais amplo, o livro ensina a tratar a paisagem como um conjunto de relações observáveis, no qual uma conclusão confiável depende de contexto e de confirmação por sinais distintos. Em comparação com guias de sobrevivência centrados em procedimentos de emergência ou manuais de astronomia, botânica e meteorologia separados por especialidade, a obra se distingue por integrar esses campos em uma prática cotidiana de leitura do ambiente. Gully organiza um repertório extenso de indícios e procura mostrar como eles podem ser empregados em caminhadas no litoral à noite e até em cenários urbanos. A obra é mais proveitosa para quem a lê com espírito crítico, evitando aplicar regras universais a ambientes diferentes. Algumas afirmações baseadas em padrões naturais exigem cautela e teste local, ainda assim. Sua contribuição marcante é recolocar a observação ativa no centro da experiência ao ar livre, transformando o conhecimento disperso em uma disciplina prática de atenção ambiental. Se você quiser apoiar Tristan Gully, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!